para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, já no dia 17 de outubro, a Cáritas lança um mini-documentário filmado integralmente nas províncias mais atingidas pelo ciclone Idaia em Moçambique, um mini-documentário realizado por Inês Leitão e que ouviremos aqui na RDP África. É este o ponto de partida para a nossa conversa com Eugénio Fonseca, é o presidente da Cáritas Portugal. Olá, Eugénio Fonseca, como surge este projeto e porquê Moçambique?
Olá, saúdo todos os ouvintes. Este projeto surge pela grande calamidade que se abateu sobre quatro províncias de Moçambique à passagem do ciclone Idai. E estamos mais focalizados no ciclone Idai, mas toda a gente sabe que a seguir houve outro ciclone, Kennedy, que também afetou estas províncias. E porque a devastação foi de tal ordem, como vimos, não só através da Cáritas, mas de muitas outras organizações, o povo português percebeu o drama dos nossos irmãos moçambicanos e imediatamente se organizou uma ajuda. O fazermos agora, o chamarmos novamente neste dia a atenção para o problema tão grave, é porque é um bocadinho da nossa cultura sermos muito rápidos na ajuda, eficazes em situações de emergência, mas depois arrefecemos um pouco esta ajuda quando se vai para a fase que é mais estruturante, que é a fase da recuperação, da reconstrução. E então temos dois objetivos, ou melhor, se quiser, três objetivos. Assinalar, através deste acontecimento, o dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Há quem coloque questões relativamente à erradicação da pobreza, porque há quem ainda, infelizmente, julgue que isto é uma fatalidade e que erradicar a pobreza é uma miragem. Aquela pobreza que queremos erradicar está muito bem expressa nos sofrimentos que hoje o povo de Moçambique, particularmente destas zonas, está a viver. É da pobreza absoluta, na sua expressão mais gravosa. Pois o segundo objetivo é prestarmos contas, porque o povo português também confiou na Cáritas, é prestarmos contas daquilo que fizemos em Moçambique e daquilo que vamos agora, nesta segunda fase da recuperação, fazer. Porque a Cáritas continua lá presente através da Cáritas de Moçambique e das Cáritas locais. O terceiro objetivo é dizermos exatamente em que é que vamos investir no quadro do apoio internacional que a Cáritas Internacional tem, qual vai ser a parte da Cáritas portuguesa e para quê. São estes os três objetivos que nos fizeram assinalar neste dia tão significativo.
Este documentário espelha bem as dificuldades que estas populações ainda enfrentam e também o muito que há por fazer, porque, mais uma vez, como costuma acontecer, foi prometido muito, mas pouco foi ainda o que chegou, ao que sabemos.
Da nossa parte, o programa que está estabelecido, que foi na fase de emergência, ele na fase de emergência conseguimos estar presentes e foram apoiadas mais de 27.500 famílias. Da nossa parte, a ajuda que estava prevista foi concedida. Agora, há situações, a emergência não acabou. Veja só que fizemos investimentos, por exemplo, em sementes, para que as pessoas pudessem começar a tirar produtos da terra, pelo menos assegurarem minimamente a subsistência, mas a terra ficou tão alameada que as sementes morreram, afogadas no lama que ainda se espalha por vastos territórios das zonas afetadas. Da nossa parte, eu posso garantir que os apoios que previmos foram todos canalizados. Agora, previmos mais que aquilo que nos foi disponibilizado. E esta é a razão também de reforçarmos a nossa posição. A Cáritas Internacional, na sua intervenção global, previu uma necessitar de 2.317.122 euros, para sermos muito precisos. Ainda não alcançou este valor.
Daí, falta quanto?
Falta 35% deste valor, segundo informações que me foram disponibilizadas, pelo menos fiquei com essa ideia. E por isso os países estão novamente a relançar esta iniciativa para se alcançar este objetivo, para que se possa cumprir os compromissos assumidos. Não é porque o dinheiro não chegou, é porque falta dinheiro ainda para chegarmos lá.
E quando falam deste apoio, é apoio transversal, não é? Estas famílias, muitas delas, perderam tudo. Já tudo. Pouco tinham, e o pouco que tinham, perderam tudo.
A Cáritas, destes 2 milhões e quase 500 mil, não é? A Cáritas vai avançar nesta segunda fase com 450 mil euros para alcançar essencialmente três objetivos que nos parecem fundamentais. Por um lado, porque a emergência ainda não acabou. Era previsível ter acabado, mas não acabou. Mas queríamos que durante um ano fossem utilizados estes 450 mil euros para um programa de agricultura e subsistência das pessoas. Depois, outro gravíssimo problema era possibilitarmos o acesso à água potável e a formas de saneamento que não, como está a acontecer neste momento, que não pusessem em risco a saúde das pessoas. E também o terceiro objetivo, que é fundamental, é a habitação. E as habitações naquelas localidades, estamos a falar de zonas rurais, e muitas vezes não é o caso da Beira enquanto cidade, nem o Dundo, mas são as aldeias circundantes, em que as habitações são a preços muito módicos, não é? A segunda cultura das pessoas. E nós, com estes 450 mil euros, julgamos poder atingir 5 mil famílias.
Como é que chegam a estas famílias?
Nós, como sabe, fizemos uma visita para verificarmos efetivamente a utilização dos dinheiros que já tinham sido enviados para a fase de emergência e em que é que poderiam ser aplicados. E esta visita, como sabe, temos Cáritas desde a nível nacional, depois a nível mais regional e depois mesmo local. No depoimento é muito interessante uma senhora a dizer que teve a sensação nítida de que ia morrer. Ela e a equipa daquele lugar, trata-se mesmo de um lugar, e a preocupação dela é, para além de quando morresse se pudesse encontrar os despojos, mas era o problema fundamental, não era este, era o outro. E quem fica cá para ajudar estas pessoas? Achei isso muito, muito interessante. Quem fica cá? Esta proximidade, as pessoas conhecem-se pelo nome, sabem onde habitam, visitam as machambas. E, portanto, é um sofrimento não só daqueles que foram drasticamente atingidos, mas também daqueles que agora estão a querer ajudar e sentem variadíssimas limitações.
Já disse que 450 mil euros vão ser avançados pela Caritas nesta fase, mas estão a lançar também neste dia e com este mini documentário uma nova campanha de angariação. Quanto dinheiro é que pretendem angariar?
Mais que uma campanha, o que nós estamos a fazer é uma sensibilização para que as pessoas que forem tocadas por estas mensagens, neste caso concreto por esta que passa pela RDP África, que possam ouvir, possam ser impelidas a contribuir. Nós temos feito uma difusão de um opúsculo onde prestamos contas não só a nível internacional, mas a nível nacional, do que fizemos, do que queremos fazer, e nesse apontamento está, como no documentário está, a forma das pessoas ajudarem. É muito simples. Quem quiser ajudar, o NIB é mais complicado, mas basta ir a uma caixa multibanco e na referência, e costuma ser a referência e a entidade, basta colocar só dois. 222222 e tem acesso à conta onde ficam depositados estes donativos. E era muito importante que voltássemos a retomar as energias que tivemos a quando deste desastre, porque ainda faltam recursos e a recuperação vai ser ainda muito longa.
Uma das questões que muitas vezes se coloca, e no caso específico da Caritas está ligada à Igreja Católica, é a ligação entre as várias organizações que estão no terreno, a coordenação, a sinergia. Acontece utilizando todas as ONGs, nomeadamente, e as estruturas da Igreja Católica também neste terreno, juntam todos as mãos para fazer mais e melhor?
Esse também é um grande desafio. Porque acho que protagonismos institucionais, a partir de desgraças, são feios. Não? Portanto, todos necessitamos de todos. Essa rede de ajudas, muitas vezes, é coordenada pelo responsável de cada província. E nós, entre igreja, nas organizações católicas, nós fazemos essa coordenação através da Caritas Internacionais. Por exemplo, está lá em permanência a ajudar a Caritas Moçambique, a Caritas Americana, que tem canalizado para lá muitos recursos e tem lá mesmo pessoas destacadas para acompanharem os processos que levam à conclusão de projetos que foram delineados por ambas as partes. Portanto, o levantamento feito, e já na altura da emergência, por aquilo que pude ouvir, foi muito interessante a forma como as pessoas distribuíram tarefas. A Cruz Vermelha fazia uma coisa, organizações de outras áreas faziam outra, conforme aquilo que estavam mais vocacionadas. Portanto, ninguém esteve a duplicar ajudas.
E agora, neste pós-emergência, ainda emergência, como disse, mantém-se essa coordenação, que foi muito feita também pelo próprio governo, não é? Pelas autoridades moçambicanas.
Exato, e são as que estão melhor posicionadas para fazer isso. Claro que agora, ao escolhermos estas áreas, não quer dizer que sejam exclusivas nossas, que sejam inteiramente a nossa responsabilidade. Porque as necessidades são tantas, que podem várias organizações estarem a intervir nos mesmo tipo de projetos. Não podem é beneficiar as mesmas pessoas. E, portanto, as pessoas, as famílias foram distribuídas pelas organizações e, por isso, por exemplo, como eu disse, a Portugal ficámos com 5 mil famílias, mas a Caritas vai cuidar de 227 mil, mais de 227 mil famílias.
Estamos a falar, e voltando a isso, de famílias com grandes, grandes carências, não é?
É indescritível. É indescritível. É indescritível, por um lado, a devastação, ainda termos pessoas a viverem em tendas, feitas de pedaços de madeira que se vê perfeitamente que foram de caixas que levaram produtos, porque, e também de árvores que foram derrubadas e que eles aproveitaram, e depois com as lonas cozidas dos sacos que levavam os produtos. Não sou bem sarapilheira, mas é um pouco parecido com isso. E agora é construir casas com uma estrutura mais sólida, que são os adobes que eles próprios, e vimos vários, várias formas de cozedura desses adobes, que são feitos com os próprios produtos que eles têm à sua disposição, mas que dá para a consolidação, e pôr-lhe depois o colmo por cima, com a segurança, com maior segurança, e até, em alguns casos, deslocando as famílias, posicionando-as em situações que, se acontecer novo problema, não sejam tão ferozmente atingidas. E, portanto, eu notei nas pessoas esta vontade de rapidamente superar. E esta superação notória advinha do facto, primeiro, de sentirem a necessidade de agradecer o pouco que já se fez por eles. E depois uma esperança fortíssima em dizer que isto é pipa à frente. Nós não vamos cruzar os braços. E quando temos um povo assim, temos a garantia de que, chegando lá os recursos, que eles são bem utilizados. Porque, no nosso caso, repito mais uma vez, os agentes locais provieram dos próprios lugares, já lá estavam a trabalhar, portanto, que é uma forma de trabalho que a Caritas tem de ser muito capilar, de estar muito próximo. E assim, relacionando-se com as pessoas, podem acompanhar quase diariamente a execução dos programas que ficaram definidos para aqueles lugares.
A pobreza não é um exclusivo de Moçambique, mas de facto, com tudo o que aconteceu no país, é uma pobreza extrema, penso que isso é unânime. Mas a Caritas, e agora saltando para outros palcos, atua também noutros contextos de pobreza, nomeadamente aqui em Portugal, a Caritas Portugal, claro. Que alteração tem sentido também nesta pobreza? Disse que a pobreza existe, disse há uns tempos, que a pobreza existe não por falta de meios, mas por má distribuição dos recursos. Isso é em Portugal, como em Moçambique, mas em diferentes circunstâncias é uma realidade.
Sem dúvida. E torna-se mais escandalosa quando estamos situados em países designados de desenvolvidos. Nós sabemos que em determinados países onde a pobreza é extrema, que depois se associam a outros fenómenos, como a corrupção. Agora, já não se justifica que isso exista em países como o nosso. E, infelizmente, existe muita corrupção, que leva à utilização indevida e negativa dos rendimentos que todos ajudaram a obter.
Mas refere-se às organizações ou refere-se aos receptores desta?
Não, eu acho que se lançou sobre as organizações um libelo a partir de determinado acontecimento em Portugal.
Os incêndios de Pedrógão.
Sim. Eu acho que, da nossa parte, fomos chamados a prestar contas e tudo correu normalmente, e julgo que as coisas hoje já estão melhor esclarecidas. Eu acho que muitas vezes os problemas que sucederam foram não tanto a partir das organizações, mas das ajudas descoordenadas que, de forma muitas vezes individual, aconteciam. Pessoas que iam porta a porta dar ajudas, e essas pessoas já estavam canalizadas para outro tipo de ajudas. Mas não digo que não hajam pessoas com uma focalização mais direcionada para si próprias do que para as causas a que a organização. Não nego isso, porque há bem e mal em todas as circunstâncias da vida. Agora, eu estou a falar da corrupção dessa que muitas vezes os tribunais são tão lentos em responder. Da apropriação de rendimentos de forma ilícita que pertenciam a quem os produziu, na sua grande parte. Isso depois tem, que é tal, má distribuição da riqueza. Nós produzimos riqueza. Tivemos uns anos...
E esses anos foram muito complicados também. Foram, a Caritas assistiu a situações dramáticas.
Muito dramáticas. Algumas resquícios desse período ainda estamos a vivê-los. Portanto, eu costumo dizer que a crise ainda não passou. Porque enquanto se abate na vida de pessoas que foram vítimas da própria crise, a crise deixou marcas. Então, o problema da pobreza é um problema, sobretudo, da distribuição de rendimentos disponíveis. E as pessoas foram coartadas de ter acesso a essa distribuição. Ela procura fazer-se através de subsídios temporários ou de subsídios mais estruturais, como o RSI ou como o complemento solidário para idosos. Mas nunca tivemos situações, sempre existiram, mas nunca tivemos tantas situações de pessoas que trabalham e mesmo assim vêm procurar a nossa ajuda porque os rendimentos que oferecem do trabalho não são suficientes para responder às necessidades de subsistência minimamente dignas que têm. E há aqui um fator que está a influenciar fortemente esta aplicação dos parcos recursos que as pessoas obtêm do trabalho. Porque hoje há salários baixos. É verdade que diminuiu o desemprego, mas também é preciso dizer em que condições é que as pessoas encontraram trabalho. Por quanto tempo? Com que salário? E temos hoje jovens que investiram na sua formação a ganhar 600 euros. Pouco, muito pouco, nós fizemos aqui há tempos um estudo e não chegavam a 20% a diferenciação do salário mínimo para pessoas licenciadas. Portanto, é verdade que superámos aquilo que era mais grave na crise, mas ainda temos muito trabalho pela frente, porque houve pessoas que nunca conseguiram retomar o trabalho. Os tais desempregados de longa duração. Alguns conseguiram-no, noutras condições, menos favoráveis que aquelas que tinham, mas conseguiram. Mas há muita gente que quer trabalhar e não consegue aceder ao trabalho e vive pobremente. E ele a dizer que é um fator que é altamente prejudicial na aplicação dos rendimentos, que é o problema das rendas de casa. É que baixaram os salários e aumentaram desproporcionadamente, e em algumas situações podemos dizer que são escândalos as casas que se oferece para arrendamento e o dinheiro que se pede por elas. E no nosso país ainda não se conseguiu alcançar uma política de arrendamento que seja conciliável com os investidores, que neste caso são os proprietários, mas que seja acessível também àqueles que não têm possibilidades de praticar rendas e estou a falar daquelas que são, hoje é impossível encontrar uma casa minimamente habitável que não custe mais de 300 euros por mês. Mas temos casos que pedem mil, ultrapassa a barreira dos 1.000 euros, não é? Estou a falar já de outro tipo de classes, como é óbvio, de outro tipo de habitações. Mas o FMI, ou melhor, a Troika, não era só o FMI, a Troika questionava muito Portugal por termos um índice fortíssimo de habitações compradas por pessoas, porque na prática de outros países eram mais alugadas. Eu cheguei a dizer à Troika se eles já tinham percebido que era mais favorável às pessoas adquirirem a casa do que estar a pagar uma renda por uma casa que nunca seria delas. Agora, a especulação bancária, que muitas vezes, em termos de juros, que se fazia à volta das casas, hoje é mais favorável pelas condições económicas que atravessam o mundo e a Europa. Mas nós hoje temos este escândalo de trabalhadores pobres. Nem dignificamos a pessoa, nem valorizamos o trabalho. Que neste dia que todos pensemos e acreditemos que a pobreza absoluta não é uma fatalidade. Basta haver vontade política para criar condições justas de redistribuição da riqueza produzida e a pobreza absoluta é superada.
Muito obrigada.